Boa noite, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. O convidado é o Bispo de Aveiro, Dom António Moiteiro, a cumprir já mais de 2 anos de presença em Aveiro e nesta altura, por estes dias também, de passagem pelo Arciprestado de Ilhavo, pela Paróquia da Gafanha da Nazaré ao longo dos próximos dias. É, por isso, momento e oportunidade para fazermos aqui, se quisermos, um ponto de situação àquilo que tem sido esse exercício na Diocese de Aveiro. O que é que diria hoje ao fim destes 2 anos e meio? Já tem um conhecimento total, aprofundado do que é esta realidade?
Conhecimento total e aprofundado nunca se tem, porque tudo está em mudança e as próprias pessoas estão também numa evolução cada vez maior. Mas nestes 2 anos e meio reconheço que já estive em toda a Diocese, em todas as igrejas matrizes, já celebrei em todas as igrejas matrizes. Faltavam-me meia dúzia de igrejas no final do ano passado, 2016, e dediquei o mês de novembro e o mês de dezembro a ir celebrar às igrejas matrizes onde, por qualquer outro motivo, não tinha celebrado. Porque quando o crisma é celebrado interparoquial, sempre ficam algumas paróquias do mesmo pároco onde eu não tinha ido.
Há uma concentração.
Há uma concentração e por isso agora já estive em todas. Também este conhecimento da Diocese leva-me já a ter um conhecimento razoável do que são as forças vivas da Diocese. O clero, os religiosos, até bastante bem os movimentos apostólicos, e aquilo que são as estruturas da Diocese. Quando eu digo estruturas, falo no número de catequistas, na formação dos catequistas, da formação dos ministros da comunhão, dos grupos sociocaritativos. Já tenho um conhecimento bastante grande desta realidade.
É uma estrutura robusta?
É uma estrutura viva, robusta, mas a necessitar ajustes, a necessitar renovação em muitos aspectos. Por exemplo, ontem à noite estive no encerramento de um curso de cristandade. Os cursos de cristandade na nossa diocese, ontem era o 94º curso de homens e vai começar para a semana outro de mulheres. Penso que vai no número 80 e poucos de mulheres. E temos aí paróquias onde, por exemplo, os cursos que estão dados marcaram positivamente a renovação daquelas comunidades. Mas neste momento, por vários fatores, os cursos também precisam de uma revitalização, de uma renovação. Não tanto no seu método, mas com certeza no ardor que devem empregar, que devem utilizar naquilo que fazem. Eu estou convencido que os movimentos antigos, quando digo os movimentos antigos, os movimentos apostólicos que têm alguma tradição na vida das paróquias, estou a falar nos cursos de estandarte, como posso falar também no apostolado da oração, nos movimentos de ação católica, se não têm a preocupação de se renovar, acabam por, com o decorrer do tempo, enfraquecer e alguns até a morrer. A ação católica que esteve tão forte nas décadas de 40, 50 e 60 nas dioceses, a sua presença na diocese neste momento é residual.
Isto, eu estava a ouvi-lo falar, vem também dar um pouco corpo àquilo que têm sido as ideias de renovação a partir de Roma, ou não?
Não, sim, a partir de Roma, mas não é apenas do Papa Francisco, mas desde o Concílio Vaticano II. Eu acho que a renovação que se tem operado na Igreja é uma renovação conciliar, em que o Concílio Vaticano II, de facto, estamos na década de 60, do século passado, veio dar uma nova visão, veio dar um novo elan, veio, podemos dizer, resituar a Igreja na sociedade do seu tempo. E tudo isto são mudanças que trazem as suas dificuldades e trazem os seus ajustamentos. E é por isso que esta renovação se vai operando pouco a pouco. Por exemplo, nós não temos agora, neste momento, grandes movimentos da Ação Católica, que eram os movimentos que mais empenhavam os leigos nas paróquias. Mas hoje temos muitos leigos, muitos, a trabalhar nas paróquias e de um modo muito empenhado. Nós temos um número muito alto de catequistas, temos um número muito elevado de ministros da comunhão, temos um número até de gente que se preocupa com a caridade. Significa que, a nível laical, nós temos, podemos dizer, um corpo de leigos grande, podemos dizer, é insuficiente para as necessidades. Insuficiente será sempre, porque a pastoral é uma bola de neve. A bola de neve começa a rodar e ela é cada vez maior. E quanto maior for, mais precisará de gente para fazer com que essa bola possa rodar. E isto leva a que, no meu ponto de vista, a renovação que vem desde o Concílio, vem já da Ação Católica, mas que agora tem um papel muito grande no carisma desse Papa Francisco, que pelo estilo, pelo modo de ser, ele tem uma visão, porque ele vem da América Latina, tem uma visão da Igreja periferia, de uma Igreja em saída, que nós, a Europa, não temos. Nós, para nós, o centro do mundo é a Europa. E para ele, não é o centro do mundo. E por isso é que ele pede que a Igreja seja uma Igreja em saída. E esta é a renovação que nós temos de realizar concretamente na Europa.
Tu que nos diz, esse trabalho incide então mais no interior da Igreja até do que propriamente na articulação com o exterior. O exterior está aberto para a Igreja.
Mas não estava tanto. Vou tentar explicar isto. Quando foi eleito o Papa João Paulo II, Papa, depois do pontificado de Paulo VI e daquele mês do João Paulo I, como era um Papa vigoroso, lembramos que ele tinha 58 anos quando foi eleito Papa, enquanto que este já tinha 75, portanto, as coisas são muito diferentes, era um homem vigoroso e vinha de um país de leste, vinha da Polónia. Portanto, ele vinha com uma visão de sociedade, de resistência em relação ao comunismo, de uma Igreja resistente em relação a todas aquelas forças que queriam bloquear a sua missão. E isso, podemos dizer que foi a sua impressão no pontificado. Ele imprimiu ao pontificado um estilo de renovação, um estilo de Igreja próprio da sua história pessoal. E aí nós demos conta que houve uma sintonia muito grande da Europa, e podemos dizer da Igreja, mas da Europa, e da Europa democrática, se assim podemos dizer, naquilo que foi o diálogo da sociedade com a Igreja. Neste caso, por exemplo, o papel que João Paulo II desempenhou na queda do comunismo é um papel predominante. É um papel que teve, de facto, o cunho de, na defesa dos valores da liberdade na sua pátria, levar a todo aquele desmoronamento que nós acompanhamos, cujo símbolo é a queda do Muro de Berlim. Há aqui, de facto, várias mudanças que se operaram. Mas quando o Bento XVI foi eleito Papa, nós sabemos quais foram os, podemos dizer até, os clichês que lhe puseram: um pastor alemão, o Papa da doutrina da fé, pronto, tudo isso que eram na linha do conservadorismo, que depois, quando vamos ver os seus escritos e até a sua atuação, próprio também do seu estilo, que é um homem tímido por natureza, Ele era um homem que pensa muitíssimo bem, um homem que situou a Igreja naquilo que é o fundamental da sua missão, que é o anúncio de Jesus Cristo, e nos escritos que ele tem, mesmo até do ponto de vista social, ele tem encíclicas muito avançadas. Portanto, onde é que está agora a visibilidade atual? Está no Papa Francisco, no modo como ele é capaz de se relacionar com a sociedade do nosso tempo.
Sair das palavras para os atos.
Pois, é sair das palavras para os atos, sim, é verdade, mas também deste Papa é um bocadinho a insistência dele que nós vemos que há ali uma coerência muito grande quando ele pede que se construam nas arcadas de São Pedro duches para os pobres tomarem banho. Quando ele se reúne com o sem-abrigo e manda o esmoler é o bispo que está encarregado, em nome do Papa, o exercício da caridade, porque todos temos de praticar a caridade, ir ter com o sem-abrigo. Quando o Papa visita, concretamente, nas nações onde vai, situações de pobreza, esta defesa que está a fazer da pessoa humana na pessoa dos refugiados. Claro que isto necessariamente traz em muitas pessoas recusa e não o aceitam, não aceitação, mas também sabemos que no geral a sua atuação tem sido louvável.
Tem a força do povo, não é?
E tem a força do povo porque tem a força do Evangelho.
E tomando aí até, por exemplo, o que estava a dizer sobre João Paulo II, um homem que viveu um determinado contexto, agora há também um determinado contexto. E este é o contexto que estamos a discutir quase dia a dia, dos extremismos, de fronteiras encerradas. Até que ponto é que esta Igreja tem força e capacidade de influenciar o que se vai seguindo nestes dias e nestas semanas e nestes meses?
É curioso. Nós, quando professamos a nossa fé, no credo, aos domingos, dizemos que creio na Igreja una, santa e católica. A palavra católica aqui significa universal, isto é, a Igreja que está implantada em todo o mundo. E nós estamos a ver que quanto mais alguns políticos querem fechar as suas nações ao pluralismo, ao universalismo e querem fechar-se sobre eles mesmos, o que nós estamos a ver é que são aquelas nações que sempre viveram muito à custa dos outros e como a influência dos outros é cada vez maior, eles querem fechar-se em si mesmo como uma torre para se defenderem. Eu dou dois exemplos muito, muito simples e que me parece que são significativos. Na década de 80, eu estudei em Madrid e alguém dizia que para comprar um trator, os cubanos precisavam de vender, imaginemos, agora não sei dizer o número concreto, mas por exemplo, 100 toneladas de cana-de-açúcar. Isto na década de 60. 20 anos depois precisavam de vender 200 toneladas para comprar o mesmo trator. Significa, quem é que ganhou com aquelas 100 toneladas? Não foi quem produziu a cana-de-açúcar, foi quem construiu o trator, que são os países ricos. O que é que tem acontecido ultimamente? Quando a China subiu o nível de vida, quando a Índia subiu o nível de vida e se está a desenvolver economicamente. Quando a Europa vivia muito à custa das matérias-primas do Terceiro Mundo, e agora o Terceiro Mundo já é capaz de transformar essas matérias-primas em produtos que vende na Europa, mais na Europa e Estados Unidos, muito mais baratos, significa que nós temos de repensar é o nosso sistema económico e o nosso nível de vida. E é isto que as nossas sociedades não querem. E é isto que os extremismos estão agarrados e pensam que é pela defesa disto e daquilo que mantém essa fortaleza.
Mas isso valida um pouco as teses, por exemplo, de figuras como o Presidente dos Estados Unidos, que de alguma forma tentam blindar o deslocamento de empresas
não,
para países sim. que produzem com mão de obra mais...
Não tenho conhecimentos políticos nem económicos, mas, por exemplo, é deste fim de semana, a notícia do Expresso, portanto, eu digo aqui que é para que toda a gente veja a fonte, que o problema de blindar os Estados Unidos aos países, aqueles 7 países islâmicos, não era por motivos de terrorismo, porque os terroristas que têm atentado são terroristas de lá, são terroristas do próprio país, mas é sobretudo por problemas económicos. É o que vem no jornal. Portanto, isto é um engano, dizer que é o terrorismo, mas é por problemas económicos e problemas, portanto, de riqueza, que põe em causa muita da riqueza, produzida por muita outra gente, porque é imoral que o número de ricos, sendo tão pequeno, tenha cada vez mais o produto interno bruto a nível nacional cada vez maior, não é?
Concentrem a
sua riqueza. Isto é imoral.
Mas como é que esta ordem mundial se cura, se consegue resolver?
Isto não há receitas, mas vai-se curando com o óleo, movimentos sociais, com maneiras de ajudar os mais pobres a crescerem, a situar os mais pobres, ver os pobres na sua dignidade de pessoas, que são iguais aos ricos. Os mais pobres são pobres porque, em alguns casos, porque não têm bens de riqueza, mas muitas vezes porque são explorados por alguém que os explora. E esta exploração não é evangélica. E, portanto, esta, eu ia dizer, a ordem mundial está a sofrer, neste momento, está a sofrer grandes convulsões. E o que está a acontecer, quanto mais, eu ia dizer a palavra, quanto mais se deseja um nivelamento não, mas quanto mais se deseja uma promoção do nível de vida dos mais pobres, mais pomos em causa a riqueza dos ricos. E isto há aqui uma contradição que é necessário vencer. Uns têm de subir, outros se calhar têm de baixar, mas temos de arranjar aqui uma harmonia com que este nível de vida cresça cada vez mais. Por exemplo, a gente vê que os nossos jovens começam a trabalhar, e qual é a massa salarial que eles têm? Agora até eles chamam os dos 1.000 euros, não é?
500.
Os 2.000 euros, ou estou a falar naqueles que têm já um curso e começaram assim, que estão à volta de 1.000 euros, que depois vem para muito menos.
A preponderância hoje é que uma grande parte dos salários no país estejam no salário basicamente mínimo, não é?
Não são, eu ouvi dizer que não é a maior percentagem, são, não sei qual é a percentagem agora, mas eu vi isso escrito agora há dias. Mas seja, é grande, pronto, é uma percentagem grande. E o ordenado mínimo é pequeno. O ordenado mínimo é pequeno no sentido de, porque não é com 550 euros que uma pessoa pode fazer uma vida, podemos dizer até, digna de educação dos filhos, de todas as dimensões da vida humana. Mas isso também nos leva a que a imoralidade de alguns salários que andam por aí também deve ser posta em causa, está a ver? E nós agora estamos a ver na nossa sociedade europeia e aqui, a portuguesa, que este desnivelamento de salários é cada vez maior, e há dinheiros que se ganham, que nós dizemos com toda a verdade, se é justo ou não eu ganhar 20 ou 30 mil euros, quando outros ganham 550, não é?
E esse tipo de reflexão leva-nos, já me disse que não é propriamente um homem da política, mas leva-nos um pouco a esta fase de instabilidade que se nota em vários países, mudanças...
E é isto, penso, que o Papa tem estado a denunciar, com o apoio aos mais pobres, com o colocar os pobres no centro do Evangelho, porque foi isso que aconteceu também com Jesus. Jesus colocou os pobres no centro do anúncio do Reino de Deus. E os pobres passaram pelos pecadores, passaram pelos doentes, passaram, portanto, pelos mais pobres do tempo. E quando se passa, porque quando Jesus vem salvar a humanidade, ele vem salvar-nos a todos, mas em todas as dimensões da vida humana. E a vida social, a vida económica, a vida política, a vida da convivência de uns com os outros, são dimensões fundamentais. E nós estamos num tempo em que nem tudo pode ser igual, mas pode ser mais justo.
E é a dimensão económica que tem, no fundo, os números é que estão a comandar tudo. Até que ponto é que vai a sua preocupação em relação a esta questão dos extremismos e do que está a acontecer com eleições um pouco por todo o mundo?
A minha preocupação é que a verdade virá ao de cima e as pessoas saberão reagir a extremismos. Nós estamos a ver nos Estados Unidos como a sociedade está a reagir. É interessante a leitura das eleições nos Estados Unidos, deve ser vista por vários ângulos. O Trump ganhou porque a nomenclatura que estava no governo fez muitas asneiras. Muitas asneiras. Por exemplo, uma delas, isto é numa visão minha, pessoal, quando houve a chamada Primavera Árabe, na Líbia, no Egito, na Síria, etc., nesses países todos, quais foram as opções dos Estados Unidos? Foram opções erradas. Destruíram um país como a Líbia. Ao apoiar os rebeldes, eu não quero meter-me em política se deve apoiar uns ou se deve apoiar outros, mas ao apoiar uma facção...
Política de facção.
O que é que aconteceu? Temos 500 ou mais 1000 mortos na Síria.
Refugiados.
E refugiados. Quer dizer, isto vai depois a provocar o quê? Em muitas pessoas, a não concordância. Por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, que agora nesta eleição esteve muito... muito evidente os movimentos pró-vida e os movimentos de livre escolha. Quando os movimentos de livre escolha, e agora também vamos pensar aqui na nossa Europa e até no nosso país, defendem toda uma moralidade subjetivista e individualista. Quando a pessoa humana está ao serviço do indivíduo, quando a pessoa humana em si tem ela própria, é uma entidade própria, o ser humano. Quando a vida no seu início... é posta em causa e sabemos como. Quando agora estamos a discutir o fim da vida com a eutanásia, isto vai levar a que haja fraturas na sociedade que acabem por provocar reações. Por exemplo, nos Estados Unidos, a vitória do Trump também se deve ver, entre vários fatores, nos movimentos pró-vida, que são alguns profundamente extremistas também, e são, sem dúvida. Mas também é que também temos de ver como reação a toda uma permissividade que leva a que as pessoas também não concordem com bom senso. Portanto, há aqui vários fatores que nós precisávamos de... que vamos analisando no nosso... que não deveríamos deixar... reproduzir no nosso país, na nossa Europa. Por exemplo, quer ver, na eutanásia... A eutanásia nasceu como, portanto, a despenalização na Bélgica e na Holanda para casos extremos. Neste momento, a média, cada hora e meia há uma pessoa eutanasiada. Parece que a exceção passou a ser regra.
Este foi tema de um curso, de uma formação de...
Foi uma formação entre nós, os padres.
Entre os padres.
Nós não foi sobre a eutanásia, porque aí a nossa formação foi mais ampla. Foi, sobretudo, pensar e refletir qual é o ser humano, qual é a antropologia do ser humano que aparece nos Evangelhos. Isto é, qual é o ser humano que nós queremos construir? Qual é o ser humano que aparece na revelação cristã? Isso foi o nosso estudo. E depois, a partir desta concepção, porque por exemplo, quer ver, no nazismo, o ser humano, a concepção de ser humano, se passarmos para os judeus e para os ciganos e para outras etnias, qual era a concepção que tinham? Podiam-nos utilizar conforme eles quisessem, até para experiências médicas, não foi? Então, será que o ser humano tem por si mesmo autonomia e dignidade? Se a tivesse, não faziam isso. É fundamental a concepção de pessoa, para depois, a partir dessa concepção de pessoa, se eu sou, na nossa concepção cristã, a pessoa é a imagem de Deus, com que direito eu tenho, eu pessoalmente, de ir contra o primeiro dom que me foi dado, que é a vida? E sem esse não há nenhum outro direito. É que se não há direito à vida, todos os outros direitos não têm o seu fundamento. Portanto, foi a nossa formação que fizemos e por isso mesmo eu também provocámos uma sessão de esclarecimento pública sobre a eutanásia.
Ser este um tema do momento?
Por ser um tema para formar consciência, para que as pessoas possam escolher conscientemente, para as pessoas possam saber porque escolhem.
E essa escolha, com o devido suporte e enquadramento legal que está em discussão, como é que acha que vai acabar esta discussão?
Não lhe sei dizerem.
Como gostava que fosse?
Como gostava que fosse era que o reconhecimento da vida humana na sua plenitude e que nós não temos o direito a pôr fim à nossa vida. Isso é o que desejava, porque a vida é um dom de Deus. E não somos nós. Porque há aí também algumas concepções falsas, porque as pessoas falam em sofrimento extremo, falam em doenças incuráveis, não é? Que, para as quais a eutanásia podia ser a solução. Mas os especialistas em cuidados paliativos e tudo mais dizem que hoje todo esse sofrimento extremo, isso não acontece. Porque temos já meios técnicos e meios da ciência que ajudam a que a pessoa tenha alguma qualidade de vida. Portanto, há aqui coisas que nós precisamos de refletir, de pensar, de fazer um diálogo sereno e ter sempre em vista o bem da pessoa humana e na sua dignidade.
E acha que é possível sair de uma discussão destas sem as tais fraturas e as clivagens?
Devia ser possível, porque quanto mais clivagens temos na sociedade, mais temos uma sociedade dividida ou não. E depois a gente admira-se que haja extremismos. Os extremismos nascem daqui. Podem ser extremismos do ponto de vista moral, como podem ser extremismos do ponto de vista económico, revoltas sociais, há vários extremismos.
Há uma frase do Presidente da República que fala da descrispação, que foi, digamos assim, o foco desta primeira fase do mandato. Acha que hoje Portugal, a sociedade portuguesa e aquela com quem lidam mais de perto, está menos radicalizada, menos dividida, menos crispada, menos tensa do que já esteve?
Eu vejo alguma crispação em termos políticos e em termos de decisores de sociedade. Porque no resto aqui no comum do nosso povo não vejo grande crispação. Não vejo. Vejo que as pessoas vivem normalmente a sua vida como viviam antes e vivem agora.
E com as mesmas dificuldades?
Sim, com algumas e bastantes. Há muitas dificuldades por aí, muitas. Muitas dificuldades. E a gente quando vou, por exemplo... Quando vou visitar, eu nas visitas pastorais, já hoje fizemos isso, visito os doentes. E a gente nota que na questão dos cuidados da saúde, dos velhinhos e na questão do atendimento, há muita coisa que podíamos fazer. E há muita, eu ia dizer, muita injustiça na desigualdade social em que muita gente vive. E aí... penso que poderíamos caminhar para uma maior justiça social.
A Igreja, o que é que diria em termos de resposta que centrou maiores atenções, mais meios nestes últimos anos?
A Igreja vai respondendo naquilo que pode, porque a Igreja não é mais que os cristãos que se organizam para realizar a missão do Evangelho. Isso é que é a Igreja, que são os cristãos que se organizam para isso. Dou-lhe um exemplo. Nas nossas paróquias, a começar aqui pela Gafanha da Nazaré, nós temos muitos centros sociais paroquiais, com as mais variadas valências, desde as creches, jardins de infância, pré-escolares, ATLs, depois crianças e jovens em risco, também temos, ligada à Igreja. Já não falamos na terceira idade, temos cuidados continuados, também na Igreja. São respostas que a Igreja procura desenvolver nesta missão do exercício da caridade em forma, comunitária, porque a caridade a nível individual todos temos de a realizar. Isso é próprio do Evangelho, do capítulo 25 de São Mateus. Eu tive fome e deste-me de comer, cada um de nós tem de responder à exigência das obras de misericórdia. Mas depois a paróquia, a Igreja em si, como comunidade crente, também deve dar resposta às necessidades que aparecem na sociedade. Para todos, não é só apenas para os crentes, mas também para todos. Mas nós estamos a atravessar neste momento um tempo dificílimo, que é, as exigências não têm diminuído, as exigências legais, mas os acordos e as comparticipações do Estado são, também não têm acompanhado estas exigências, são pequenas. E as nossas instituições hoje estão a atravessar momentos muito difíceis na questão da sua sustentabilidade económica. Dou-lhe um exemplo. Agora, a propósito da TSU, que foi aquela discussão no Parlamento, a discussão com os sindicatos, etc. Ouviu alguma vez publicamente falar na economia social? Falaram nas empresas, falaram no ordenado dessa gente, até os nossos não têm ordenado. Como é que nós podemos aumentar 30 ou 40 euros ou 20 euros se não houver comparticipação de ajudas? Quando a maioria das pessoas que estão nos nossos lares e nas nossas instituições, elas próprias já, porque a gente sabe muitíssimo bem, o Estado pôs a lei. Os pais não podem, pagam os filhos. Primeiro sabemos o que é isto de heranças e o que é de fugirem a ajudar. E depois também sabemos que muitos filhos também não podem ajudar os pais, porque eles também estão em dificuldade. Então, e estes velhinhos, esta terceira idade, não merecerá uma resposta digna? Aí a Igreja, ainda no outro dia alguém me dizia, alguém desta economia social, era um provedor da misericórdia aqui da nossa diocese, de Aveiro, me dizia que os 4% que queriam aumentar não vai chegar para a sustentabilidade das nossas instituições.
E qual é a solução para isto? As famosas reestruturações?
Não. O que tem sido a resposta para isto tem sido, por exemplo, nas nossas instituições, é o voluntariado, ninguém ganha. E há por aí muitas instituições em que os dirigentes de associações daqui e dali ganham ordenado. É isso que vai mantendo as nossas instituições. É isso que depois é o trabalho que têm em angariação de fundos, daqui e dali, as nossas comunidades cristãs. É isso é que tem mantido as nossas instituições. Por exemplo, eu ainda agora há dias... também foi uma opção que fizeram, já vem de há 25 anos. Presidi a inauguração e bênção de um centro social paroquial, construído totalmente pela população católica, pela população. O Estado deu, a Segurança Social, 7 mil euros para equipamentos, quando aquilo custou centenas de milhares. Foi com participação do Estado. Para um equipamento que está ao serviço de muita outra gente.
Provavelmente com fundos também europeus, não é?
Não. Os 7 mil euros ainda eram capazes de ter sido fundos europeus. Agora,
a construção
foi toda à custa do povo.
O Estado está a falhar às comunidades, aos cidadãos?
Não está a falhar, mas os acordos é que, por exemplo, a gente temos um lar com 30 pessoas. O acordo cobre 15, 20, depende. E aí há dificuldade em manter os outros, porque não é uma pessoa com 300 euros um lar. Hoje sabemos que, por exemplo, um lar, para a sua sustentabilidade, tem de ter à volta 30 camas, e já sabemos isso, mas anda, e já em números muito baixos, 800, 900 euros. No comum do nosso povo, quem é que o pode pagar? Eles têm 250 a 300 euros. Depois, se o Estado dá por cada um cerca de 350 euros. Mas a pessoa que tem uma reforma pequena ainda precisa ficar com algum, para medicamentos e ou lá as percentagens. Quem cobra o resto?
Assistiu-se a uma travagem na construção de lares, houve aqui um abrandamento há aqui uns anos.
Tem de haver, a nível de Igreja tem de haver, porque nós estamos a ter muita dificuldade na sustentabilidade dos que temos. Eu não sou partidário que, sem mais, as paróquias abram lares. Não sou partidário. Porque estou a ver as dificuldades daqueles que os têm.
E a pressão da comunidade aí não fala mais alto?
A pressão da comunidade, a solução é muito fácil. Eles formem associações e que avancem. Não tem que ser a igreja.
Respostas privadas?
Sim, respostas privadas. Porque depois também nós, os padres, também temos os padres. Quando eu falo os padres, o pároco, que é a pessoa que na sua paróquia, portanto, está até... o que faz a coordenação de tudo, se coloca numa dimensão muito social, falta o tempo para aquilo que também é muito específico, que é a evangelização e a celebração. O anúncio do Evangelho e a celebração da fé.
Ou seja, é um partidário de que a gestão tem que estar nas mãos da comunidade e de gestores da comunidade.
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E mesmo nas comunidades, nas paróquias onde houver vários lares, ou várias instituições ligadas à Igreja, arranjem um gestor que seja autónomo.
Tentar...
autónomo, isto é, que coordene e que se liberte cada vez mais o pároco de funções administrativas.
Veio encontrar muitas realidades dessas?
Não algumas, temos aí algumas, como em todo lado há, mas penso que as coisas estão bastante bem.
Um novo lar na Gafanha da Nazaré, isto a propósito da conversa de lares, porque há um hoje, o Centro Paroquial Nossa Senhora da Nazaré, mas havia aqui o sonho ou o desejo de ter um outro equipamento. Vê que nos próximos anos seja possível ou não?
Eu ainda não visitei o lar, ainda não conheço a realidade, mas, por exemplo, quero ver uma coisa muito simples. Agora não há comparticipações do Estado. Se a comparticipação não vier... como é que, por exemplo, a paróquia se pode meter numa construção?
É impossível.
É impossível.
Portanto...
e as pessoas têm de ter consciência desta realidade. Se não houver com participação do Estado, nós não podemos... Eu tenho aí alguns casos na diocese de instituições ligadas à Igreja que, por exemplo, pediram 2 milhões de euros para construir um lar. De empréstimo, lá custou 3 milhões e meio, pediram 2 milhões. Neste momento não estão a pagar, não são capazes de pagar.
Estão em incumprimento.
Estão mesmo no revés. Estão e com as mãos à cabeça.
E quando isso acontece?
E estas coisas são novas. E estas coisas ainda têm os equipamentos novos. E quando os equipamentos precisarem de começar a serem remodelados, etc.
E quando isso acontece, como é que faz? A Igreja tem alguma capacidade de responder, de apoiar?
Não, a capacidade é local.
Está esgotada a capacidade? Quanto diocese?
Isto é, quanto diocese nós não podemos, a diocese não tem possibilidades de responder a essas somas avultadas. Nós é impossível.
E património para alienar? Tem a Igreja alguma solução?
Isso, se tiverem alguma paróquia, algum património, podem alienar, mas a diocese não tem, porque a diocese é nova. Nós somos restaurados em 1938. E a diocese, eu sou o 6º bispo, e é bom ter consciência desta realidade. Nos últimos, os bispos procuraram dotar a diocese daquilo que são as estruturas básicas e fundamentais para a vida de uma diocese. O primeiro bispo construiu o seminário que temos em Aveiro, Dom João, evangelista. Depois veio o seu Dom Domingos, teve pouco tempo como bispo, que faleceu cedo, mas ainda era um tempo em que havia muitas vocações, criou o seminário de Calvão. Depois veio o seu Dom Manuel de Almeida Trindade, o concílio, ele foi um padre conciliar, era necessário dar muita atenção aos leigos. Criou-se, portanto, a Casa Diocesana de Albergaria. Depois, com o 25 de Abril, veio a Universidade, e a resposta foi o Centro Universitário Fé, portanto, Cultura, junto à Universidade. Agora, ultimamente, foi preciso dar resposta também a este problema, mas aos padres, com a Casa Sacerdotal. E nós ainda precisamos, na nossa diocese, de repensar duas ou três coisas que são fundamentais. Por exemplo, não temos um lugar condigno de sede do equipamento pastoral próprio da diocese, dos movimentos apostólicos, dos secretariados, que estamos a pensar nisso. Quer dizer, a diocese não tem bens que possa alienar, porque a diocese tem feito um esforço muito grande de criar, por exemplo, se a gente pensa numa diocese de Coimbra, o seminário vem, penso que do século XVIII. Nossa, vem de 1956. A ver qual é a diferença. Nós, o Paço Episcopal é a casa do Bispo Dom João. enquanto que muitas dioceses, com o andar dos tempos, foram criando outras estruturas. Nós só as temos. Agora, a diocese em si não tem possibilidade de colmatar, deixe passar a expressão,
essas lacunas. A Igreja que tem também e teve aqui há cerca de um ano e qualquer coisa, envolvida nas discussões em torno dos contratos de associação, atendendo à gestão que faz de colégios. Isto hoje, já é possível fazer um balanço ao que aconteceu nesse momento, ao número de turmas que foram reduzidas, professores que tiveram de ser dispensados, isto abanou com as estruturas ligadas à educação?
Sim, abanou, mas a culpa não é só deles, destes agora, deste governo. A culpa já vem dos anteriores. Porque quando, a determinada altura, portanto, por cada turma o Estado pagava 120 mil euros. Depois reduziram e agora estão a pagar 80.500. Os 80.500 na base dos professores que estão a começar
as carreiras.
Nós, nos nossos colégios, como na maior parte das escolas, temos professores de 20 e 30 anos de docência. Depois, havendo contratos de associação, os pais não pagam nada. Pronto. O próprio dinheiro que dá o Estado já é difícil manter aquilo que é o ensino, portanto, os ordenados dos trabalhadores e do pessoal, dos professores e do pessoal auxiliar. E depois todas as outras dimensões de uma escola. Porque às vezes nós esquecemos esta questão das turmas, do pagamento, porque aqui na escola pública entram várias instituições. Muitas das escolas, as câmaras já têm alguma intervenção. Nas públicas, não nas particulares. Agora, isto tem criado uns desajustamentos grandes. E depois ainda houve outra razão, por isso agora andam por aí também com as guerras políticas nos concelhos, e deixam-nos andar, mas isso foi também de erros que fizeram. Foi, tinha um colégio particular que respondia às necessidades educativas daquela zona. Mas o poder político, uns e outros, para agradar às populações, construíram escolas.
E repetiram a oferta.
Claro, e o que é que isto acontece? Não há alunos para todos.
Mas isso é dar razão então às teses do governo, ou não?
Não, eu não estou a dar razões às teses do governo. Estou a dar razões é que não deviam ter inaugurado essas escolas, não as deviam ter aberto. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Há dois anos, o ano passado criaram aquela escola nova da Anadia. Mas não pensaram que na Anadia, que antes do ensino público, havia os Salesianos e as Irmãs São José de Cluny. O que é que fazemos a essas duas escolas? Está a entender?
Foi um poder político que não programou bem,
claro, porque isto
a sua ser... rede escolar.
E eu ainda vou mais longe. É que não utilizaram bem os dinheiros públicos. Porque esses dinheiros públicos podiam ter sido utilizados noutras coisas. E quando nós estamos a utilizar bens públicos, dinheiros públicos, em coisas que podiam estar, que já estão a trabalhar por si, que podiam ir para outras finalidades, eu acho que isso é viver acima das nossas posses.
Essa é a sina do país, quase diria.
Pois, mas que não. Agora, aqui há duas coisas que são fundamentais na questão do ensino e quem tem o direito de educar são os pais. Os pais é que têm o direito inalienável da educação dos filhos. A Igreja e o Estado e qualquer outra instituição é apenas um substituto. Melhor dito, não é substituto, é complementar. A liberdade de ensino leva a que os pais possam fazer opções de ensino para os seus filhos. E depois o Estado tem de criar as condições para que esse direito inalienável dos pais possa ser, portanto, realizado.
Isso para justificar a capacidade de escolha, é isso? Entre
sim,
público
sim,
e privado?
Sim. Tem de haver liberdade de escolha. É evidente que o Estado pode e deve pôr regras a nível de ensino. Isso é lógico numa sociedade organizada, isto aqui também não é a selva. Mas antes do Estado está o direito inalienável dos pais.
Essa realidade que falava das escolas, dos colégios, obrigou a um grande ajustamento? É possível quantificar quantas pessoas é que saíram, perderam o emprego?
Neste momento ainda não, porque foi só o primeiro ano. Sei que em alguns colégios aqui da área da nossa diocese, o Colégio de Calvão, o Colégio de Bustos, o Colégio de Mogoforos e o Colégio da Nadia, estão a passar por tempos muito difíceis. Muito difíceis na sua sustentabilidade económica, e até porque não havendo alunos, e até no modo de no projetos de futuro. Eu sei que há muitas dificuldades.
Ou seja, vai ser difícil retomar...
Vai ser difícil.
Mesmo que um dia haja uma revisão de novo nos contratos, vai ser difícil retomar essa,
sim,
essa ligação às comunidades.
Sim, vai ser difícil, porque os pais também não têm muita liberdade de escolha se não tiverem meios, não é?
E há colégios em risco de fechar ou não?
Ah, pois, há vários.
Neste momento já têm planos...
Eu não estou dentro da associação do ensino particular, mas vou ouvindo que há colégios com muitas dificuldades e o ano passado fecharam 2 ou 3 e agora vão fechar, com certeza que ao fim deste ano alguns outros fecharão.
Também na nossa região?
Sim. Nós também temos alguns particulares.
Vamos falar um pouco sobre Ilhavo, e é também um dos temas que nos traz aqui nesta parte final da nossa entrevista. O que é que já descobriu nestes primeiros tempos? Está cá desde o dia 8 de janeiro, foi no Sim. dia 8 que começou essa passagem pelas diferentes paróquias. O que é que já pôde perceber desta
realidade?
Desta
um pouco.
Realidade,
olha, cada paróquia é diferente e cada comunidade tem coisas comuns, mas também tem coisas diferentes. Por exemplo, comecei pela Costa Nova. A Costa Nova não se entende. A Costa Nova, se não se entender a pesca, se não se entender o mar. Como não se entende a Barra e no seu desenvolvimento, se não se entender a praia. São coisas diferentes. Enquanto que a Costa Nova é uma população, é uma zona habitada há muito tempo já, falam em cerca de 200 anos, a Barra é recente. Recente, quando a gente fala recente, menos de um século. E socialmente há aqui coisas muito interessantes, por exemplo. Enquanto que eu visitei já a Águeda e as 21 freguesias do Conselho de Águeda. Ali, a preocupação era ir visitar alguma fábrica para conhecer o tecido económico e social daquela região. Na Costa Nova tinha de ir visitar o mercado do peixe. Como é que eu podia conhecer aquela realidade se não conhecia o mundo que está a ver? É diferente. Depois, aqui na Barra, nota-se mesmo a nível de igreja e de sociedade o não ter raízes. Entendo o que é o que
eu disse.
É, não ter raízes. As pessoas que encontrei na paróquia são gente das mais variadas procedências. Uns são daqui, outros são dali. Da Barra a Barra, nascidos lá e criados, não há muitos. Por aí também vem a dificuldade depois da realidade. Isto do ponto de vista de caracterizar as sociedades. Depois, por exemplo, nas duas paróquias, aqui temos as duas comunidades. Aqui temos uma realidade muito bem. Eu visitei o Caxi, quer na Costa Nova, quer na Barra. E temos uma associação de homens e mulheres bons, deixo passar a expressão para sem estar ligado à Igreja, que têm feito um serviço excepcional. Mas que as dificuldades deles, também de financiamento, são parecidas com as nossas da Igreja. Também têm muita dificuldade, têm de andar sempre com uma gestão equilibradíssima. Por aquilo que eu fui ouvindo. Quer dizer, a gente vai vendo estas realidades e depois também nós estamos num cristianismo um pouco tradicional. Quando eu digo tradicional, eu quero dizer, quero dar este sentido ao tradicional. Aquilo que era costume fazer-se. E há muita gente que na sua mentalidade está ligada a uma determinada época da sua vida e não foi capaz de ir evoluindo. Um exemplo muito prático, muito concreto. As pessoas andaram na catequese até ao crisma, imaginemos, mas depois abandonaram. Passados 30 anos do crisma, qual é a concepção de igreja, a imagem de igreja em que tem?
O que ficou no passado.
O que ficou no passado, até das festas. Das festas religiosas que se fazem. Quando hoje as festas têm que ter outro dinamismo.
Eu estava a ouvi-lo falar e veio-me à cabeça a festa da Costa Nova. O que as peixeiras lhe disseram é que a festa agora já não é igual à do passado, é isso?
Não disseram, não. Pelo contrário, elas gostaram muito de... Porque sabe que na Costa Nova foi o Padre Ângelo que fez que restaurou a festa, porque ela não existia, de Santo Amaro. Foi, tem meia dúzia de anos. A festa de Santo Amaro, a festa ligada ao peixe, porque a grande festa deles é a Senhora da Saúde. Mas esta festa ligada ao mar e à ria é muito recente. Esteve sem se celebrar dezenas de anos. E aquilo que eu vi foi até bastante participação, porque depois também é uma realidade. Vamos lá, também é uma realidade muito, muito interessante, diferente. Nós temos a vida organizada para celebrar a fé ao domingo, sábado e domingo. Mas aquela gente, sábado e domingo, trabalha ou não? No peixe. Portanto, para eles, eu também constatei, nas vezes que celebrei lá, à tarde-noite, é que aquelas pessoas ligadas ao peixe que praticam vinham à missa. Durante o domingo de manhã não podiam vir, que estavam no trabalho. Há aqui mudanças que nós não...
Que a Igreja não acompanhou ainda?
Não, que temos de nos adaptar à realidade, que
é. E está a fazer essa adaptação?
Está, porque uma pessoa que não pode ir à missa ao domingo, não pode participar na missa do domingo ou no sábado, mas vai durante a semana porque pode, é tão cristão como os outros.
E que desafios é que encontra?
Agora, há dois desafios que são básicos para mim, naquelas paróquias, e vamos encontrando, é a questão da formação cristã, porque nós só mudamos a mentalidade através da formação. O Papa Francisco disse que para se mudar, para a gente mudar, tem de intervir três realidades. A cabeça, começar a pensar diferente. O coração, a começar a sentir melhor. E as mãos, a fazer diferente. Há aqui uma realidade que é preciso conjugar. O pensamento, se eu não penso diferente, eu não mudo. Não há renovação. Mas depois do pensar diferente, eu tenho de começar a sentir diferente. Imaginemos a nível da virtude da pobreza, que não é a virtude da pobreza, não é a penúria nem carência, mas é desprendimento. Eu posso pensar que devo ser mais pobre, mais desprendido, mas quando chego ao coração, eu tenho de começar a sentir que há coisas que tenho que deixar de lado, para depois, na prática, fazer isso mesmo. Atuar na prática. Aqui a formação, que é um déficit desde o Concílio Vaticano II, podemos dizer, é que temos a catequese organizada das crianças, adolescentes, já menos de jovens, mas de adultos, formação de adultos, não temos grande formação para adultos. E as nossas comunidades cristãs são comunidades adultas, na fé, devem não ser. Por isso, aqui essa é uma dimensão que me parece básica. E a outra é criar comunidade, espírito comunitário, e habitualmente a relação que as pessoas têm com a paróquia e com Deus, mas com a paróquia, é uma relação individual. Eu vou à paróquia pedir o que preciso, mas eu vou à paróquia para com todos construirmos comunidade. E isto é que muda tudo. Eu não vou à paróquia procurar o que preciso, mas vou à paróquia, à comunidade cristã, para construir comunhão. E esta mudança de mentalidade não é fácil.
Há uma obrigação no gesto das pessoas, é isso? Na forma como se relacionam
obrigação
com a sua
procurar,
paróquia?
Obrigação e procurar, por exemplo, um exemplo, morre alguém.
Mas as paróquias também se burocratizaram ou não?
As paróquias têm de se organizar para prestar serviços às pessoas que vêm ter com a paróquia. Vem ter ideia, porque há numa sociedade organizada, neste caso, numa comunidade cristã organizada, há serviços aos quais nós temos de dar resposta.
Há, por exemplo, uma catequese que eu diria mais de obrigação, ou não? As famílias não, sentirem essa necessidade de responder...
Não, esta questão da catequese ainda tem mais que ver, são outras questões, tem mais questão que tem mais a ver com a questão da iniciação. A pessoa procura a catequese porque acha que os seus filhos têm de ser iniciados na fé. Como, por exemplo, a escola faz a sua iniciação no mundo da cultura, há várias iniciações na vida. Mas eu penso que este ponto da iniciação na fé é fundamental e a catequese responde a isso. Mas cá vem outra realidade. Para a maioria dos pais das nossas crianças da catequese, não é tanto iniciação, é fazerem as festas da catequese, que é um ato social. O que não está bem fazer a festa, mas se a festa não está inserida na iniciação, não está correto.
Reduz-se a estado social.
Por isso é que é preciso a formação.
E que ideias é que há para responder a esse tipo de lacuna? Já há ideias concretas? Cursos de formação?
Nós estamos a organizar, temos organizado, já vem disto, vem desde sempre. Há sempre uma proposta feita a nível diocesano. Por exemplo, este ano nós temos uma proposta de uma lectio divina, de uma leitura da Palavra de Deus, a partir do Evangelho de São Mateus, que é o evangelista deste ano em que nos encontramos. E é uma proposta que se oferece a toda a diocese para que haja um estudo da Palavra de Deus, haja uma mudança, e eu sei que aqui na Gafanha há um grupo, eu vou-me encontrar com esse grupo, porque me parece que é muito importante a questão da formação de adultos.
E quanto a projetos, isto aparentemente está tudo mais ou menos estabilizado, não é? É pagar as contas daquilo que se fez.
Não, a vida é sempre criativa.
E dinâmica.
É sempre criativa e vão aparecendo sempre coisas novas. Há sempre coisas novas que aparecem.
Mas ainda há muitas contas para pagar ou não? De obras que foram feitas e que foram significativas?
Alguns vão fazendo, vão pagando. E têm débitos e vão pagando. Neste momento não conheço nenhuma instituição ligada à Igreja que não esteja a pagar.
E bairrismo? Tem encontrado aqui ou não? Essa identificação, essa identidade, essa participação.
Mas o bairrismo, quando é bom, é são.
E é desse que falamos.
É desse que falamos.
E tem encontrado isso?
Tenho encontrado um pouco. Na Gafanha do Carmo são um bocado bairristas. gente assim, mas muito boa, gente muito boa. Mas porquê que são bairristas? Por uma razão simples, é uma paróquia. É a paróquia mais pequena do concelho.
Mais familiar.
Mais pequena. E com mais pequena, mais defendem eles mesmos, isto é lógico. Mais se defendem, mais olham para eles, é a coisa mais normal. Tenho esta noção de pertença a uma comunidade maior, ainda não conheço, estamos agora a começar a visita pastoral, mas a pertença na Gafanha do Carmo deverá ser maior, a pertença à Igreja, do que na Gafanha da Nazaré, de certeza absoluta.
Gente de diferentes proveniências.
Não é só isso, é que aqui são gente de proveniências, mas aqui o que é uma comunidade tão grande, está a ver, tão grande, que...
Mas também tem capelas.
Tem, mas as capelas são boas, que é. As capelas têm, e às vezes há pessoas que vão contra as capelas. As capelas têm dois sentidos.
Dois sentidos, eu
tem,
estava...
Tem o sentido negativo, que é a capela, que é o particularismo. Mas tem também o sentido de capela, lugar de culto, onde a Igreja vai ter com essa gente.
Proximidade.
É. Há que haja aí um espaço, um sinal do transcendente. Porque a nossa concepção é a do Papa Francisco, vem do concílio. Quando as pessoas não podem vir à Igreja, tem da Igreja de ir a ter com as pessoas. E as capelas dos bairros, mais não são que são uma presença da Igreja, quando não podem vir às paróquias, nos bairros constroem-se lugares e espaços de culto e de formação para ajudar essas pessoas também. Agora, é evidente que se levarmos isso para o individualismo, para o espírito de capela, porque esse é o mesmo espírito, pode acontecer nas nossas paróquias, quando eu não vejo a paróquia para além da torre da minha igreja.
Divide para
reinar. Eu tenho de ver a igreja para além, a igreja comunidade cristã, para além da torre da minha igreja. Dou-lhe um exemplo concreto. Eu era pároco de três paróquias e faleceu no lugar onde eu estava o outro sacerdote, meu vizinho, de repente, com mais três paróquias. E eu tinha falado na semana antes dele falecer, foi assim muito de repente, na questão das vocações, da questão de termos mais padres, na questão de nos empenharmos todos, porque é de todos a questão da Igreja. E eu disse-lhes assim, ouçam lá, imaginai que agora o Sr. Bispo me dava mais 3 paróquias, sem saber o que ia acontecer, mais 3 paróquias, e que eu só podia celebrar aqui cada 15 dias. O que é que vós achavais? Logo, na homilia, alguns disseram logo que o padre era deles e que não deviam ir. E depois eu disse-lhes este exemplo. Imaginai que vós tendes um pão e que em vez de 3 filhos tendes 6. O pão é só para 3? Não, isso é para todos. Então, tirem as conclusões.
Aqui,
está a haver um pouco o bairrismo. Aqui, quando nos toca a nós, somos bairristas.
Aqui no Conselho de Ilhavá há um pouco esta ideia de que os párocos tentam ajudar-se em diferentes paróquias, não é?
E tem de ser
compensar.
Assim. E tem de ser assim.
Esta é a resposta possível ou é a resposta desejável para...
Não, a resposta possível é a colaboração e a comunhão entre todos. Não há outra resposta.
Mas isto tem a ver com a limitação de meios também.
Não, tem que ver com o facto de construir igreja, porque a igreja não é... se nós tivéssemos muitos padres, eu era o primeiro a defender que nós devíamos ir para outros países que têm menos. E para outros lugares. Porque nós temos que dar para aqueles que mais precisam. Temos de ser generosos. Se nós andamos a pregar a generosidade e a partilha e ajudar os mais pobres, temos que ajudar, hein?
Já vi que não vê um problema ou não considera que seja um problema essa questão do número de recursos disponíveis.
O recurso disponíveis leva também a outra dimensão, é que organizarmos de modo diferente. Há coisas que os padres fazem que podem fazer os leigos. E aí é que os leigos têm de se empenhar. E aí às vezes eles também não querem.
Fala que mas, é diáconos...
Não, leigos mesmo. Coisas nas paróquias, por exemplo. Lá, voltamos aos centros sociais, às obras sociais. Os leigos podem gerir tão bem ou melhor que os padres. Porquê que tem de ser um padre? Podem ser uns leigos. Nós agora, como sabem, há 2 anos fizemos a revisão, a Conferência Episcopal, dos estatutos dos centros sociais, que é o estatuto tipo, aprovados pelo Estado e por nós, bispos, onde se prevê que possa haver um administrador, não um pároco. Um leigo que possa perfeitamente estar à frente em nome da Igreja.
Há crise de vocações?
Há. Isso há, isso é real e na nossa Diocese de Aveiro ela é um facto que a mim, como bispo, me preocupa muito.
O clero está envelhecido?
Curiosamente, nós temos um clero bastante jovem, não podemos dizer jovem, mas alguma coisa é. Em 2015 fizemos a visita ao Santo Padre dos Bispos Portugueses e temos de apresentar um relatório. Como se tinham ordenado alguns padres, 3 ou 4, naquele quinquénio, a média de idade dos padres baixou.
Vai por vagas, não é?
Baixou. Portanto, nós neste momento temos 60 e poucos anos de média.
E isso na média nacional?
Dos que estão a trabalhar. Dos que estão no exercício.
E isso na média nacional significa que é bom?
É muito bom.
A questão então é uma questão de quantidade agora.
Agora, sim. É a quantidade. Precisamos de mais. Mas não é só padres também. O mundo da vida consagrada também precisamos, porque nós temos aí muitas instituições, lares, entregues a irmãs, como tínhamos hospitais, e que elas vão abandonando porque não têm gente. E nós sabemos que, quando isso acontece, há um empobrecimento nessas instituições. No ideal, no atendimento, não quer dizer que os outros não façam tão bem, mas há aqui toda uma outra cultura religiosa que falta naquele momento.
E essa cultura religiosa é passada nessa formação, nesse...
Tentamos que isso passe e que chegue a todas as pessoas, mas às vezes não é assim tão fácil.
O que é que nos diria, e a propósito desta visita, já nos falou dos sítios identitários, onde vai, nas freguesias, nas paróquias, se lhe pedisse um resumo, por onde é que vai passar?
Aqui.
Nas próximas semanas.
Olha, há 3 dimensões na visita pastoral que habitualmente estão muito presentes. É o mundo... socioeconómico, e estamos na Gafanha da Nazaré, onde é que vamos dar atenção? Ao Porto e à sua realidade, ou não?
Porque zona portuária.
Zona portuária. Depois temos a realidade cultural, sobretudo as escolas e as associações. Iremos visitar as associações, e as escolas. E depois temos o mundo religioso. E o mundo religioso é o mundo do encontro do bispo com os vários grupos de uma vida paroquial. Eu aqui celebro, também irei estar disponível para atender as pessoas. Já confessei algumas pessoas e depois vou-me encontrar com as crianças, com os jovens, com os adultos. Depois haverá celebrações, como haverá a celebração do Crisma, haverá a celebração para os doentes da Santa Unção. Pronto, depois há todo o mundo religioso, porque a visita do bispo vem para conhecer a realidade, mas é sobretudo para ajudar a crescer na fé. O objetivo da minha visita é para ajudar a que esta comunidade cristã realize em si o Evangelho e que seja mais fiel ao Evangelho.
E parte de uma base difícil ou não?
Não, porque há muito boa colaboração entre toda a gente, a começar pelos párocos, que têm sido inexcedíveis na colaboração em todo o lado.
Eu perguntava mais ao nível da própria formação de cada um dos cidadãos.
Isso agora, sabe que isso há de tudo, e há os interesses pessoais, e há o modo de entender a Igreja, mas nós também estamos cá para ajudar, às vezes a ver de modos diferentes.
E na relação com o poder político? Como é que se processam as coisas? Canais de comunicação?
Sim, há bons canais de comunicação. Há muita boa colaboração, ainda que na separação de Igreja e Estado, como tem de ser, e deve ser assim, mas há uma... Aqui não há laicismo, no sentido desta luta, de uma separação, mas assim, violenta, não. Aqui há colaboração e temos encontrado, aqui em Ilha, concretamente, uma colaboração muito grande entre o poder político e a própria Igreja. E porquê é que tem de haver esta colaboração? Por uma razão simples. Os cidadãos são os mesmos. Claro que aqueles a quem nós estamos atentos, nós e a Igreja, são os mesmos. Claro que depois o poder político, as freguesias têm, há outros que têm outras religiões e outros que não professam nenhuma fé e também pertencem a esta coletividade social de um concelho. Mas a maioria daqui no nosso ambiente, a maioria é gente que se diz católica e batizada. Portanto, aqueles que são, deixe passar a expressão, membros da comunidade cristã, são os mesmos membros da sociedade civil. E esta colaboração aqui nota-se, nota-se e é de louvar.
No resumo, e estamos a terminar, eu gostaria de voltar um bocadinho ao início, à nossa conversa, as mudanças no mundo, as mudanças na Igreja. Esta é uma Igreja preparada para dizer às pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir? Ou preparada para... para lutar por uma mensagem...
Se calhar nós temos que dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir. É diferente. Não dizer o que as pessoas querem ouvir, mas dizer aquilo que é o Evangelho. E o Evangelho, por si mesmo, desestabiliza. O Evangelho é sinal de contradição. Porque, repare, quando Jesus curava os doentes, por exemplo, ao sábado, o que é que diziam os fariseus e os doutores da lei? Que ele ia contra os costumes, ia contra, mas Jesus dizia, o homem é mais importante, o ser humano, que a lei do sábado, que dizia que não se devia trabalhar. Portanto, há coisas em que nós temos de afirmar, porque o Evangelho em si, ele é profundamente revolucionário. E quanto mais nós nos aproximamos do Evangelho, mais nós somos sinal de contradição no mundo em que vivemos. E o Papa, agora numa entrevista muito recente ao jornal El País, na Espanha, penso que foi há 15 dias, ele dizia que aquilo que muda o mundo são os santos. E os santos quem são? São aqueles que vivem de mais perto, aqueles que vivem com mais autenticidade o Evangelho.
D. António Moiteiro, agradecimento por esta hora e quase 10 minutos de entrevista ao programa Conversas, que regressa na próxima semana com um novo convidado. Até lá.
Queria saudar também todos os ouvintes, desejar-lhes uma boa noite ou um bom dia quando ouvirem este programa durante o dia e terem a certeza que estamos todos para construir esta sociedade nova, construir uma sociedade melhor, mais justa e onde todos nós nos possamos sentir felizes. Boa noite.